Olá pessoal, bom dia, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30, programa ao vivo, exatamente agora 10 horas 1 minuto e 22 segundos aqui na Avenida Paulista, onde fica a rádio. Hoje, da parte técnica, está o Serjão, porque ele está cobrindo a folga do Pedro, e aí o Sérgio vai me dar suporte hoje aqui no programa. Bom, vamos lá. Primeiro bloco, eu vou comentar de alguns temas variados e, logo após o intervalo, eu abrirei os telefones para vocês fazerem perguntas dentro dos temas com os quais eu trabalho aqui, como forma de esclarecimento dos temas, não como consulta pessoal, mas aprofundamento dos temas relativos às saídas do corpo, chakras, imortalidade da consciência, melhoria da consciência, em suma, toda essa temática espiritual que todos nós gostamos, e eu sei que vários de vocês que estão me ouvindo têm caminhos diferentes uns dos outros, o que é natural. Então, para mim aqui fazendo o programa e tentando projetar clarinadas espirituais, a espiritualidade é uma só, é uma mesma luz em todas as coisas. Porém, cada cultura tem seus parâmetros, suas nomenclaturas, suas maneiras de abordagem em cima da temática espiritual. E é claro que, culturalmente, de um país para o outro, você pode ter grandes diferenças de abordagem, a mesma coisa em se tratando de doutrinas ou caminhos espirituais, cada um tem seus parâmetros. E o importante é que a pessoa, dentro daquela linha que ela gosta, não feche a consciência achando que somente ali existe a verdade absoluta. Não. A verdade entre os homens de qualquer área é sempre relativa. Absoluto só o eterno. Estamos aqui num plano transitório, com um nível de percepção limitado aos 5 sentidos. De vez em quando, o campo energético se abre e aí a gente percebe algumas coisas além dos 5 sentidos. Porém, a interpretação de cada um naquilo que se percebe varia de acordo com o nível de lucidez e conhecimento e amor que a pessoa tem por aquilo que ela está estudando ou percebendo. Então, se você pegar alguém que é espírita e experimenta uma sensibilidade anímica ou mediúnica, é claro que ela vai interpretar de acordo com os parâmetros do espiritismo, o que está correto dentro da abordagem dela na área onde ela está. Porém, se vocês pegarem um ocultista, né, alguém de alguma área esotérica ou hermética, que experimentar uma sensibilidade parapsíquica num chakra ou no campo energético, a pessoa vai interpretar de acordo com os parâmetros iniciáticos dentro do que ela foi iniciada e aprendeu. Se vocês pegarem um estudante de teosofia e ele sente algo, ele vai usar a abordagem teosófica clássica. Se você pegar alguém que está na Umbanda, a pessoa sentindo algo vai usar os parâmetros da Umbanda onde ela está estudando e trabalhando. E se pegar alguém dentro de alguma vibe espiritualista, a pessoa vai interpretar de acordo com a mente dela e a área que ela está estudando. O mais legal é que, embora pertencendo a um grupo ou trabalhando numa linha, a pessoa não esteja fechada, gente. Que ela honre aquela tradição que ela gosta, que ela valorize as companhias que estão ali evoluindo com ela, físicas e extrafísicas, mas que ela compreenda. Nenhuma área de estudo humano contém o absoluto, nenhuma área de estudo humano é dona da espiritualidade. O que nós temos são fragmentos de uma mesma luz que se refletem em cada cultura e em cada doutrina. Nada está certo ou errado, depende do ângulo em que você está observando aquilo. Em se tratando de uma abordagem universalista, a pessoa tendo um centro nela mesma, uma unidade, ela pode somar parâmetros de áreas diferentes e encontrar um meio comum, uma unidade que independe do encapamento filosófico ou doutrinário que algum grupo esteja fazendo com ela. É legal estar num grupo, mas não é legal estar encapado energeticamente ou mentalmente só por uma abordagem, desconsiderando abordagens diferentes, porque estão em outras áreas. Uma visão de conjunto mostra claramente que nenhuma área de estudo tem tudo. Por isso você pode, mesmo participando de algum estudo em qualquer área, manter a mente aberta e somar parâmetros sadios, positivos de outras abordagens num conjunto. Porém, para fazer isso, você tem que ter um estudo profundo, uma boa capacidade de síntese para poder unificar as informações numa média. Porque se a pessoa não tiver essa capacidade, ela vai fazer uma colcha de retalhos mística. Vai pegar um pedacinho dali, dali, daqui e não consegue harmonizar isso. Fica sendo uma colcha de retalhos de um monte de fragmentos de coisa que ela não consegue unir dentro de uma média. Aí não, aí é ruim. Era melhor ela estar numa área só e dentro do parâmetro. Porém, muitas pessoas, ao longo da sua própria evolução enquanto ser humano, já perceberam que a mente aberta permite horizontes mais amplos. Então, muitos de vocês que estão me ouvindo já não suportam estar presos, engaiolados, encabrestados dentro de um parâmetro só, porque a própria consciência de você está desperta para algo a mais. Você já não suporta a burocracia de um grupo este ou aquele, ou alguém dentro de um grupo determinando o que você deve fazer da sua vida, baseado somente naquilo. Então, muitos de vocês não suportam mais o cabresto doutrinário de alguma área, porque a tua consciência está ampliando para além do parâmetro daquela área. E, no entanto, é legal estar ali. O que é ruim é botar cabresto na mente, botar antólios e a pessoa ficar olhando as coisas por uma via só. Então, o estudo, ele pode ser oriental, ocidental, antigo ou moderno, não importa. Tem que ter bom senso para equilibrar os estudos dentro de uma média que faça você crescer, não que fanatize você só dentro de uma abordagem. Então, eu trouxe aqui hoje, recentemente, alguns programas anteriores, falei aqui de portais extrafísicos que se abrem durante as saídas do corpo. E aí a pessoa fala, entrei num túnel de luz. E falei, citei até um livro do Ernesto Bozano, A Crise da Morte, que são depoimentos de espíritos desencarnados através de médiuns diferentes, contando como é que foi o momento da passagem final, aonde o espírito desencarnante experimenta vários fenômenos, a soltura para fora da matéria, o rompimento dos filamentos do cordão de prata, a dilatação do campo energético estufando a pessoa para cima, a abertura de passagens luminosas que ela se vê passando e sai num ambiente já de adaptação do lado de lá, a presença de guias espirituais ou mentores soltando os filamentos energéticos e a passagem por esses portais extrafísicos. E eu comentei, por então, de que às vezes esses portais que se abrem externamente podem acontecer de uma maneira diferente para um ou outro. Comentei que o chakra da testa pode ampliar e a pessoa passar por dentro dele e perceber algo à distância ou sair do corpo pelo chakra da testa. E aí, como ela se projetou para fora da matéria pelo frontal, ela vai ter a noção de que passou dentro de um túnel de luz, que não era um portal externo, era a passagem energética pelo próprio chakra frontal, que dilata para frente, quer dizer, como se fosse um tubo de luz que abre e a pessoa se sente ejetada para lá. E aí eu comentei justamente dessa possibilidade. Também há a ocorrência do chakra coronário espichar para fora, ampliar, e a pessoa ter a sensação de estar saindo pelo alto da cabeça, flutuando. Isto normalmente acontece mais quando a pessoa está sentada e cai no sono, porque deitada na posição horizontal, a tendência é que o corpo espiritual se solte da matéria horizontalmente por cima. Por isso a pessoa se sente flutuando por cima do corpo, tá? Porém, existem várias formas dessas saídas. A pessoa pode sair pela lateral, rolando para a direita ou para a esquerda. Às vezes ela afunda por baixo, sai por baixo do colchão e da cama e se vê flutuando. Às vezes ela escorrega pelo chakra dos pés e se vê lá fora. E às vezes escorrega pelo alto da cabeça. Porém, pelo alto da cabeça, o chakra coronário, chamado em sânscrito Sahasrara, o loto das mil pétalas, é o único chakra que se abre para cima, na direção do Jardim das Estrelas, o infinito, chamado pelo yoga em sânscrito Sahasrara, chamado aqui no ocidente chakra coronário, no sentido coroa da cabeça que se abre. Então, o único chakra que aponta para cima, da mesma forma que o chakra da base da coluna é o único que aponta para baixo na conexão do corpo humano da gente ligado à força da Terra, já que o corpo humano é terrestre. Porém, o espírito que encaixou no corpo, ele pertence às estrelas. E aquilo que é estrelado era chamado em latim de astral. Ou seja, o chakra coronário está apontando para o sideral. O sideral em latim é astral, expressão popularizada pelo Paracelso no século XVI na Europa. Daí as expressões plano astral, corpo astral, projeção astral. E é claro que estamos falando do extrafísico, que não se remete apenas ao plano astral. Você vai falar de um plano mental e planos mais além que não tem nem como você classificar, porque extrapola o nível da forma, a noção de tempo, e aí fica mais difícil na volta para a matéria você conseguir relatar aquilo, porque é uma experiência num plano mais alto. Porém, as experiências no plano adjacente, que são o plano astral e o duplo energético aqui do plano físico, elas têm componentes e formações energéticas que lembram os objetos da Terra, porém numa outra configuração e densidade energética plasmada. Então, o plano espiritual, você pode sair do corpo e se ver em torno aqui do plano físico, como você pode se ver em algum subplano do plano extrafísico, seja mais denso, médio ou avançado. Se você for no astral médio, você vai encontrar estruturas, comunidades astrais que lembram as cidades daqui, mas não é a mesma coisa. Muita gente confunde isso. Se você vai mais além, num plano mais alto, desaparece todas essas configurações, porque a energia vai ficando altamente sutilizada, e aí você já não depende mais da condensação da energia naquele plano, porque você está extrapolando para um nível mais mental. Então, essa descrição do plano astral, muitas vezes a pessoa escuta e fala, parece que nós estamos num ambiente material, você está falando da cidade? Não é a cidade construída por uma construtora daqui, essa cidade não tem cano de esgoto, não é nada disso. Você está falando de comunidades extrafísicas, onde as pessoas estão ligadas ainda ao ciclo reencarnatório e elas mantêm o formato humanoide no corpo espiritual. Porém, aqueles que já estão transcendendo para um outro nível, o corpo espiritual vai tomando formas mais etéreas, mais quintessenciadas, vai tomando formatos mais energéticos, e aí você vê um espírito naquele plano mais alto, ele não tem a forma humana, é uma bola de luz, um foco de luz. Passa para um plano mental, não dá nem para você descrever, é pura consciência, sem a forma, de qualquer nível. Então, nós temos descrições mais próximas do plano espiritual em relação à Terra, como descrições outras mais além, mais difíceis e complexas de você escrever, falar. E aí, quando você conta uma experiência que você teve ali, alguém que não conhece bem o tema fala, e você só foi ali no plano astral porque você foi em outro plano mais alto, mas você não tem configuração para poder falar. É mais fácil falar das coisas mais do entorno, porque tem paralelos com as coisas daqui, para que o ser humano daqui entenda. Não adianta eu chegar e tentar explicar para uma pessoa que usa um corpo humano noção de forma e falar do sem forma. Ela não tem parâmetro. Então, devagarzinho, você vai falando do que tem forma, e à medida que a pessoa for evoluindo, ela transcende para o sem forma, e aí ela entende a consciência cósmica de uma maneira diferente. Agora, como é que eu vou pegar uma pessoa que acabou de desencarnar, que não estudava nenhum desses temas, que só acha que existe o plano material, ela sai do corpo, você acha que ela entra no infinito e desaparece? E outra, como é que eu vou chegar para ela e falar assim, olha, você acabou de desencarnar, isso aqui é um corpo psíquico dotado de alta plasticidade, não é o corpo humano, você não precisa comer, beber, nem ir no banheiro, nem mesmo respirar, sai voando por aí pelo infinito. Muita gente imaginou que era isso. Não, a pessoa desencarna e carrega todo o condicionamento humano dela para o lado de lá. Então ela precisa de um lugar para ela pisar, para ela andar. Lentamente ela vai quebrando os condicionamentos do processo encarnatório E aí ela começa a expandir, transcender a ela mesma. E aí, naturalmente, ela busca planos mais altos, quebrando aquela condição, porque ela se reconhece como espírito imortal, uma essência do eterno em tudo, e não apenas um corpo humano com um nome X ou Y, ou com sexo masculino ou feminino. Ela começa a perceber que ela é a consciência. Mas tudo isso são gradações, níveis. E aí muita gente fala, ah, você só fala de plano astral? Não, falo de plano mental. Mas para quem está estudando aquilo? Não, para quem ainda está começando e enxergando as coisas por um encapamento material. Então, os temas espirituais, eles têm níveis, gradações, aprofundamentos que cada um vai trabalhando didaticamente da forma como compreende. Então, voltando no material do portal que eu estava falando, tá? O chakra coronário pode espichar para cima e a pessoa ter a sensação de sair pelo alto da cabeça, passando por um túnel de luz, que não é o túnel, é o chakra frontal como um tubo de luz aberto para cima, e ela então ter uma experiência fora do corpo. É mais comum isso sentado durante a meditação. Não é que a meditação leva a pessoa a sair do corpo. Não, é que muita gente acaba caindo no sono enquanto tenta meditar. E aí, quando a pessoa cai no sono, mesmo sentada, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e o padrão de ondas cerebrais sai da vigília, que são ondas beta, e vai para ondas alfa, de estados alterados. Pode descer para ondas teta, que é o sono leve, ou ondas delta, que são relativas ao sono mais pesado. Então, não é que a meditação te leva para fora, mas é que você cai no sono e, de repente, se vê flutuando por sobre a cabeça, passando por uma luz, que é o chakra coronário. E aí entra o que eu quero esclarecer hoje para vocês. Vocês vão encontrar isso na literatura yogi clássica, mas não é um conhecimento tão normatizado aqui, aberto no Ocidente. Dos sete chakras principais, o chakra coronário tem uma característica que nenhum outro chakra tem. Tá? Vocês que quiserem pesquisar isso, olhem o livro que eu já citei tantas vezes aqui, Teoria dos Chakras, do Dr. Hiroshi Motoyama, publicado no Brasil pela editora Pensamento. O Dr. Hiroshi Motoyama publicou esse livro em 1981 e se tornaria um dos grandes clássicos do tema. Ele era acupunturista, um professor japonês, era médico também, e ele viajou para a Índia. Lá na Índia, ele travou conhecimento com o Swami Satyananda, que tinha sido discípulo do Swami Shivananda. E ali ele estudou e se tornou instrutor de yoga, baseado na linha do Shivananda, que tinha orientado Satyananda, que orientou o mestre japonês Hiroshi Motoyama. O Motoyama retorna para o Japão e publica o livro Teoria dos Chakras. A primeira metade do livro se trata da acupuntura, da qual ele era mestre, e se trata também das coisas do yoga, do qual ele era instrutor. Porém, a segunda metade do livro trata da questão dos chakras. E como ele estudou na Índia, a abordagem dele era muito baseada no trabalho do Satyananda e do Shivananda, com uma tinta mais oriental. Então, no livro do Motoyama, ele traz um conhecimento que não era conhecido na literatura de chakras do Ocidente, que é o Leadbeater, a Barbara Brenner e vários outros autores bons, mas com uma tinta mais ocidental. E um conhecimento que ele abriu clareou para mim uma sensibilidade que eu tinha. Na verdade, dois conhecimentos dessa área. Um, que é o chakra Bindu, aqui na parte alta da cabeça, atrás do coronário, que eu já contei em tantos programas aqui para vocês, que eu sentia vibrando atrás e não entendia. Eu achava que meu chakra coronário estava para trás. Não é. Tem um chakra secundário aqui, que é o chakra Bindu. E o segundo conhecimento que eu pude entender com o Motoyama, o chakra coronário é o único que tem um subchakra dentro, uma espécie de núcleo, quer dizer, um pequeno chakra dentro do chakra principal. E na teoria hindu, quando o espírito vem do plano espiritual para encarnar na Terra, ele entra pelo alto da cabeça e vem morar na câmara secreta do coração por uma vida. Na hora da morte, ele ascende pelo canal energético da coluna, o Sushumna, e emerge para fora do corpo de vez pelo alto da cabeça. Esse núcleo, essa abertura dentro do chakra coronário, se chama em sânscrito Brahmarandra. Brahma, o divino, o criador. Randra, portal ou portão. Quando você fala Brahmarandra, portal do divino, portal de Deus, portal de Brahma, significando uma passagem dentro do chakra coronário. É essa passagem que se exterioriza para cima, dando a sensação de um tubo, e que você passa para fora dizendo que estava passando por um túnel de luz. Isso ocorre não só nas saídas do corpo durante o sono ou sentado ali tentando meditar, ocorre também na hora da morte. E aí, como eu citei no programa de portais que o chakra coronário e o frontal poderiam dilatar, e citei literatura oriental, um ouvinte me mandou uma mensagem no Instagram pedindo referência de onde estaria isso, porque ele estuda essa parte do yoga e não tinha encontrado isso. Pessoal, eu trabalho com isso há muitos anos, eu estou projetando clarinadas, eu dou dica de livro para você pesquisar e correr atrás. Porém, nem sempre a pessoa leu tudo, ela só leu aquilo dentro da abordagem dela. Então ela vai falar: como é que eu não achei isso na minha abordagem? Porque a tua abordagem não tinha isso, ou tinha e você não entendeu, porém outras áreas têm. Então, para ratificar o que eu falei para vocês, tá? Para o ouvinte que também perguntou sobre isso, eu trouxe aqui o livro A Grande Upanishad da Floresta. O autor é o Carlos Alberto Tinoco, que é talvez o maior tradutor do sânscrito para o português do Brasil, meu amigo, mora em Curitiba, já participamos de vários eventos juntos, palestrando e conversando coisas do sânscrito também, ele pelo lado técnico de tradução, eu pelo lado espiritual na abordagem. E neste livro, que tem trechos do Brihadaranyaka Upanishad, né, tem um trecho que trata do momento da morte, e olha bem o que, que o trecho diz, está na página do livro 210, tá? Do livro A Grande Upanishad da Floresta, Carlos Alberto Tinoco, da editora Madras. Isso aqui tem em outros lugares, só estou citando o Tinoco, porque como o livro saiu aqui no Brasil, eu tenho muita coisa em inglês, espanhol, coisas que não saíram aqui. Então estou pegando a tradução em português para facilitar. Na página 210, olha só. Cadê? Pera aí, acho que eu peguei um pedacinho errado. Desculpa, gente. É na página, na verdade. Pera aí, cadê você? Eu tinha marcado aqui, fugiu aqui. Só um instantinho, pessoal. Caramba, cadê o texto que eu tinha separado aqui? É que o meu, ele acabou caindo no chão. E aí as páginas ficaram meias fora aqui do ponto onde eu tinha assinalado. Ah, acho que é essa parte aqui. Cadê? Achei, pessoal. Na verdade, página 214, tá? Tá aqui, ó. Décimo Brahmana, no momento da morte, o caminho da alma que parte. Vejam só. Quando uma pessoa parte desse mundo, vai ao ar, quer dizer, ela sobe. Esse ar abre um espaço para ela como se fosse o oco de uma roda de uma carruagem. Essa é a abertura do chakra coronário, o Brahmaranda dentro, que ele está citando como o oco de uma carruagem por onde o espírito sai na hora da morte. Por meio disso, ela ascende e alcança o sol. O sol se abre para ela como o oco de um pequeno tambor, quer dizer, um outro portal extrafísico. Por meio dele, ascende e alcança a lua. A lua abre um espaço para ela como de um oco de um tambor, um outro portal, significando que o espírito sai pelo coronário, isso em alguns casos, porque tem outros que não, entra num portal, entra no outro, para finalmente chegar no plano aonde ela tem que ir. Por meio dele, ascende e alcança um mundo livre de aflições e de frio. Ali habita por anos sem fim. Descrição dos Upanishads, não é invenção minha, sobre a passagem tubular do Brahmaranda no chakra coronário, tornando um portal para fora e levando a pessoa para fora do corpo. Isso pode acontecer tanto numa saída do corpo temporária quanto definitiva. Muitas vezes eu cito algo aqui e evito de ficar dando tanta dica para não confundir. Então, no programa que eu falei de portais, eu falei disso, mas o ouvinte ficou me questionando. Da onde você tirou isso? Eu tirei pesquisando. Se você não pesquisou, não tenho culpa. Simplesmente eu estou te mostrando, vai lá, procura, não é minha opinião, é informação que se abre. Eu tenho muito material, eu tenho muita coisa da Índia, eu acho que vocês devem perceber ao longo do tempo o conhecimento que eu tenho dos Upanishads, dos Vedas, Bhagavad Gita, Purana. O que eu falo aqui, eu não estou baseado em tradição de fantasia, eu conheço bem o que eu estou falando e estou citando aqui como se eu estivesse numa aula citando projetado o trecho no PowerPoint. Como eu não tenho PowerPoint, eu às vezes cito uma coisa ou outra, mas cada tema eu poderia levar uma hora te explicando a mais. Mas aqui o tempo é curto, eu procuro sintetizar. Mas eu não dou viajada na maionese astral, gente. Eu estudo pra caramba para ter embasamento, para poder dar informação correta. Estou sempre indicando livros e sugiro a vocês. Não fiquem presos a nada que eu estou passando. Filtra tudo. E eu sempre vou dar visão de conjunto, que é para você não ficar preso nem com o que eu estou te falando. Mas a visão de conjunto, ela clareia muito bem. E é bom a gente deixar esses temas bem claros. Não é opinião, é informação. Embasado, eu poderia trazer trechos aqui de várias literaturas orientais de mestres antigos falando um monte de tema. Só que às vezes o estudante de yoga de hoje não estudou nada daquilo. E no meu caso, é diferente. Eu vou ampliando, comparando e trazendo. Bom, vamos entrar no intervalo. Vou deixar as linhas abertas. 11-31-710221. 11-31-710221. 11-32-62-4490. 11-32-62-4490. Podem ligar já agora na hora do intervalo. O Sérgio seleciona, me passa as perguntas e aí logo depois a gente vai respondendo de bate-pronto o que eu souber responder, porque eu não sei tudo. Porém, dentro dessas áreas espirituais, eu tenho um conhecimento razoável e posso tentar passar, mas eu não sei tudo e não sou mestre de coisa nenhuma, só sou um compartilhador de informação. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica hoje está o Sérgio, cobrindo a folga do Pedro, que é o homem das camisas havaianas. Deixamos as duas linhas abertas, 11-31-710221, 11-32-62-4490, caso queiram fazer perguntas pertinentes aos temas que eu abordo aqui no programa. Antes de responder, já tem alguém na linha, né, ô Sérgio? Aguenta um pouquinho. Eu vou sair daqui e vou lá para o bairro do Tremembé, na Zona Norte, logo depois do Tucuruvi. Hoje está tendo o congresso do Uramatiz Biocibernética, tá? Que é um grupo Uramatiz que fica no bairro do Tucuruvi, onde de vez em quando eu faço palestras. E hoje tem um congresso anual que eu vou todos os anos e eu sempre faço a palestra final ali encerrando o evento. Então às 16 horas eu vou estar fazendo uma palestra sobre sensibilidade anímico-mediúnica, uma palestra muito completa, muito bacana. O evento, na verdade, começou hoje às 9 horas com vários palestrantes, o Marco Antônio Petit, a Cristina Cairo, o Valdeci Carneiro, o José Carlos Zanarotti, sabe? E outros palestrantes que estão lá. E eu vou daqui para lá fazer a palestra. Eu só não fui direto para lá porque vim fazer o programa ao vivo. Daqui eu saio, almoço e daí vou lá para a Zona Norte ainda para um congresso. Deve ter lá umas 150 a 200 pessoas esperando mais tarde. Bom, Sérgio, pode passar a primeira pergunta? Olá, quem está falando?
Alô? Olá. Alô, tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
É Suzana, falo do Rio. Tudo bem, vai?
Tudo bem, Suzana. Vamos lá, alguma pergunta?
Tenho. Eu me identifico muito com seus relatos, porque desde muito jovem tinha projeção lúcida, tá? Só que, diferentemente de você, eu não fui buscar na literatura. Eu tinha, e elas eram maravilhosas durante, mas a volta do corpo sempre foi muito traumático para mim, tinha muita catalepsia. Aí eu busquei um centro espiritualista aqui no Rio, e eu achava que aquilo era mediúnico. Eles falaram, ah, você tem que fazer o desenvolvimento mediúnico, porque a saída é perigoso, porque você pode estar dirigindo e desdobrar. Eu sei, hoje vendo tudo, eu sei que não faz muito sentido. E aí eles falaram que isso aqui você conhece bem o Rio, trabalhava em Curicica, e o centro era em Botafogo, e obviamente eu não pude fazer. E eles fizeram um atendimento espiritual para fechar essa capacidade para psíquica. Isso é possível, porque nunca mais eu tive projeção.
Na verdade, Suzana, te bloquearam. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Hoje, esse conhecimento está um pouco mais ampliado. Mas décadas atrás, uma pessoa chegava num grupo espírita, ou às vezes de umbanda, e falava que tinha saída do corpo, mandava ela passar na desobsessão. A ignorância era enorme. Sendo que o pessoal ignora que o livro dos espíritos, de Allan Kardec, o capítulo 8, se chama Emancipação da Alma, da pergunta 400 em diante, onde trata das experiências fora do corpo, dentro da abordagem espírita. Então, muita gente achava que a saída do corpo era perigosa, e a paralisia do sono, a catalepsia projetiva, ela é um fenômeno anímico, a medicina estuda, não é mediúnico. Uma pessoa tem paralisia porque ela tem corpo humano, ela tem metabolismo. Esse metabolismo relaxa durante o sono, as ondas cerebrais relaxam. A paralisia do sono não é causada pelo mundo espiritual, ela é causada pelo metabolismo do corpo baixo. É um estado alterado, onde a aura dilata e, se a pessoa não tiver medo, ela se solta para fora do corpo. Só que a catalepsia projetiva, ela pode ocorrer antes da saída, ou seja, ela é pré-projetiva, porém pode acontecer na volta, você voltar e não conseguir se mexer. Ela pode ser pré-projetiva ou pós-projetiva. Como as pessoas não sabiam lidar direito com essa sensação, ela voltava e não conseguia se mexer, ficava apavorada. Mas a experiência não era ruim. Ela tornou a experiência ruim pelo desconhecimento. Aí a pessoa vai buscar ajuda num lugar onde o pessoal não estudou isso e aprofundou, e vai falar que ela está com um problema ou que aquilo é mediunidade encruada. Não é mediúnica, ela é anímica. Agora, durante a paralisia, a catalepsia, o campo energético abre e a boca de um dos chakras pode abrir e você perceber presenças espirituais em volta, mas elas não causaram a paralisia. Você apenas está vendo a elas porque a paralisia despertou a tua sensibilidade para perceber. Isso não é mediúnico, isso é anímico. E eu venho falando isso há muitos anos. A literatura de saída do corpo está cheia de relatos. Na internet você pode encontrar o Saulo Calderon, ótimo também, explicando paralisia do sono. Valdo Vieira, que foi o maior pesquisador que nós tivemos sobre saída do corpo, falava muito. Silva e Joseph Mouldon, um autor clássico. Robert Alan Monroe. É uma série, William Bilma, Albert Taylor, autores nacionais e internacionais, todos relatam paralisia do sono e a saída do corpo. Só que eles não estão dentro da área espírita. E a explicação fica em aberto. Por isso que eu comecei o programa dizendo que cada área fica engessada, explicando só de um jeito. Sem estudar as outras áreas, você vai escutar um absurdo desse que você escutou.
É isso que eu queria saber, como isso se dá, né? Já que é parapsíquico. Isso que eu estava tentando, eu li os seus livros e tenho escutado todos os programas, eu falei, gente, mas se é uma condição do ser humano, como eles conseguem bloquear?
Consegue bloquear com energia. Um grupo se concentra e fala, vamos jogar energia ali no Sérgio para que ele não tenha mais essas aberturas e não seja perturbado. E te manda uma energia que praticamente engessa teu campo energético, e como você está sob influência psicológica daquele grupo que você está indo e está com medo, aquela energia pega e te bloqueia. Como é que você vai desbloquear? Lendo sobre o tema, para ter uma visão de conjunto, para que a tua mente entenda que isso é uma experiência natural e não sobrenatural. Você sabe, Suzana, ao longo dos anos, teve gente que falava para mim assim, você está falando de algo perigoso, né? Isso é mediúnico. Veja, eu dei a sorte de, além de ter as saídas, ter desenvolvido a mediunidade. Eu pude comparar as duas e somar as duas. E as saídas do corpo começaram a acontecer, eu tinha 15 anos. A minha mediunidade só foi abrir aos 21. São fenômenos diferentes, mas que podem interagir. Mas uma pessoa não precisa de mediunidade para ter saída do corpo. Eu tinha um gato em casa, o Ernesto, que saía do corpo. A literatura de... E o gato não era médium. A literatura de saída do corpo, a maioria dos autores não são médiums declarados e nem gosta de fenômeno mediúnico. A maioria dos relatos são anímicos. Porém, como muitos médiuns lidam com o plano espiritual pela mediunidade na vigília e acabam tendo vivências fora do corpo com os guias que trabalham com eles, muitos médiuns narram saídas do corpo, o que levou o pessoal a achar que era mediunidade, porque o pessoal não leu a literatura de saída do corpo, só leu a literatura espírita e achou que explicava tudo. Não, a saída do corpo, você pode ter abordagens teosóficas, esotéricas, iogues, espírita, e a abordagem de conjunto. Quando você lê muitos temas desses, você faz uma média e a média clareia. Quando você puder, dá uma olhadinha no livro Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento, do Silvan Mouldon e Hiriwatt Carrington. Foi o primeiro autor a falar da paralisia do sono em 1929. Depois pesquisa, entra no Google ou no YouTube, clica lá, Wagner Borges, catalepsia. Vão abrir vários programas, vários podcasts, porque esse tema é o que eu mais venho falando ao longo dos anos. Às vezes tem que repetir, tem às vezes ouvinte que fala, você repetiu. O ouvinte que acha que eu repeti, desconsidera casos como o teu e outros que toda hora estão sentindo isso. É o tema que mais eu tenho repetido ao longo dos anos, pela necessidade que as pessoas têm de clarear essa temática. Ok?
Obrigada, vou seguindo fazendo os exercícios e relaxando e uma hora volta.
Você estudando, a tua mente começa a ficar saturada da ideia da projeção, então ela começa a expandir novamente. Eu vi isso acontecer não só na área espírita, mas também na área da Umbanda, de fecharem a sensibilidade. E existe uma outra maneira de ver. Uma criança pode estar com a aura muito aberta e ela está percebendo o mundo espiritual. Isso vai confundir a criança, porque ela precisa crescer aqui normal, adaptada ao plano físico. Então, principalmente dentro da Umbanda, eu vi médiums se reunirem e aplicar energia para diminuir a sensibilidade da criança, para ela ter o tempo dela de crescer, sendo que isso abriria mais tarde. Aí seria uma coisa estratégica, que não é o teu caso. O teu caso foi ignorância e medo, tentando travar uma capacidade sua natural e que estava mal explicada. Ok?
Obrigada.
Então tá, Suzana. Obrigado por você ter ligado. Sérgio, vamos lá. Mais alguém? Olá, quem está falando?
Bom dia, Wagner. Bom dia, Sérgio. Bom dia, pessoal da Rádio Wagner Mundial. Aqui é Emerson de Caruaru, Pernambuco.
Oi, Emerson. Ah, você sempre está ouvindo o programa, né, cara?
Exatamente. Eu sempre acompanho o programa. Sempre... todo domingo, toda quinta, quando não posso, eu vejo no YouTube.
Legal. Alguma pergunta?
Wagner, eu tenho uma pergunta e pedi para você analisar um pequeno relato. A pergunta é assim, eu queria que você detalhasse melhor a técnica que você usa para quando você está viajando, que você chega em hotéis. Você falou isso na quinta-feira passada, porque já ocorreu comigo assim, vários ataques espirituais quando eu estou viajando pelo Brasil ou fora, e aí eu reajo depois. E pelo que eu vi, a técnica que você aplica é mais preventiva. Então, para evitar essas coisas, eu queria que você detalhasse assim melhor, porque, como eu disse, eu acabo reagindo. Inclusive, uma vez que eu fui a Alagoas no final do ano passado, veio aquela massa escura, né? Sim. E eu, aquela massa escura que você falou, que é tipo grudenta, eu até me senti ela querendo me grudar em mim, né? E aí eu reagi a ela. Essa seria a primeira dica que eu queria pedir para você.
Tá, deixa eu responder a primeira, aí você faz a segunda já já. Seguinte, quando você está na tua casa, o campo energético ali é o teu, então você tem uma proteção legal. Porém, quando você está viajando, Emerson, você entra no hotel, você não sabe quem era o hóspede anterior, né? Pode ter sido uma pessoa maravilhosa ou uma pessoa extremamente complicada. Eu já tive hospedado em lugares que a pessoa que estava hospedada antes era usuário de droga pesada. E aí eu entrar e ter uma entidade lá ligada àquele hóspede anterior. Ficou no ambiente ali. Então, tem que ser preventivo. Independentemente do que você sentir, qualquer maneira que você for dormir fora da tua casa, chegou no quarto, senta e irradia energia pelas tuas mãos, como se você desse um passe no invisível, enchendo o quarto de luz por alguns minutos, ou faz o reiki se você souber, ou a cura prânica, ou apenas a passagem de energia com as mãos. Outra pessoa pode sentar e pulsar a luz dos chakras e expandir a aura, mas você precisa expandir tua energia para interpenetrar a aura do ambiente, porque se tiver alguma coisa ali, é expelida para fora para não te afetar depois, ou acaba melhorando. E se tiverem guias espirituais que trabalham com você, eles vão aproveitar a energia que você está soltando e eles mesmos limpam o ambiente e expelem uma entidade ou levam ela para uma assistência. O ideal é ser preventivo. Mesmo assim, o Emerson, você fazendo tudo certinho, o clima estava tão pesado naquele quarto que você não consegue nem sempre limpar de uma vez. E aí, mais tarde, você sente algo, tem que reagir. Porém, o que evita a maioria dos casos é a prevenção. Ficou claro?
Ficou claro, Wagner. Relato que eu tenho é para você analisar, assim, comentar rapidinho de acordo com a sua experiência. Foi o seguinte, eu estava com um meu guia espiritual e ele me chamou para assistir uma palestra. E aí eu não sei se foi a minha rememoração, mas o que eu lembro foi o seguinte, ele disse, olha, a gente vai assistir uma palestra com Jesus. E eu fiquei muito nervoso. Eu digo, poxa, com Jesus, eu não sou digno de ir lá. E eu sou cristão, né? Já fui seminarista, em outra vida fui padre, esse conhecimento eu tenho. E fiquei bastante nervoso. Aí ele disse, não, a gente vai. Eu disse, faz o seguinte, a gente vai, mas eu quero ficar no fundão, porque eu não sou digno de estar perto do homem. Aí, antes da palestra começar, que era tipo assim, era um auditório, muito parecido com o centro de convenções.
Sim, sim.
Aí eu fiquei pensando assim, quando Jesus chegar, eu vou encostar no chão, eu vou ficar aqui meio escondido. Porque, Wagner, eu não me lembro mais nada, eu não me lembro da palestra, eu só me lembro até esse momento. Eu não sei, de fato, se era com Jesus, ou se, de fato, quando eu cheguei lá, era uma dimensão tão alta que eu não consegui rememorar, enfim. Mas estava claramente o meu guia espiritual, eu, do lado do meu guia espiritual, a gente vestido de branco.
Tá.
Como ele costuma aparecer comigo, né? Porque eu sou ligado tanto ao catolicismo, sim, quanto à Jurema Sagrada, né? Uhum. Aqui do Nordeste.
Tá, é isso mesmo. E muitas vezes eu fui levado para assistir palestras fora do corpo, em auditórios plasmados. Emerson, se você vai num lugar mais próximo do plano astral, quando eu digo próximo, não é em cima e embaixo, mais condensado, o ambiente parece humano, tem cadeira, nenhum espírito ali atravessa nada, eles estão sentados ali, e muitas vezes vai descer uma presença superior que vai condensar e explanar uma palestra para eles. Inclusive na série Nosso Lar, do André Luiz pelo Chico Xavier, existem relatos de seres de um plano superior condensar e aparecer na frente para uma finalidade. Eu fui levado a muitas palestras, inclusive muitas coisas que eu aplico em palestras minhas aqui e curso, eu aprendi às vezes nas palestras fora do corpo, só que eu lembrei, mas nem sempre o cérebro da gente aguenta conter a lembrança. Vamos dizer, o HD mental da gente não suporta a memória total, mas o essencial fica ali dentro, gerando criatividade, somando com a sua própria criatividade. É mais provável, como você está ligado à parte cristã, que o mentor falou, vou te levar para assistir uma palestra com Jesus, provavelmente era um espírito superior dentro dessa vibe crística, né, que se materializaria naquele plano para dar a palestra sobre os ensinamentos de Jesus. Agora, não está fora de mão que o próprio cara, Jesus, estivesse ali, como lá no Oriente o Buda desceu para dar uma palestra, ou Krishna para simpatizantes. Como muitas vezes mentores tomam o formato de um ser elevado a partir da ligação que as pessoas têm com seus ensinamentos. E no caso, como você falou assim, deixa eu ficar no fundão, deixa eu ficar aqui, na tua mente, o que que você fez de errado? Deixa eu ficar no fundão, deixa eu me ocultar. O que aconteceu? Você foi puxado de volta para o corpo, cara. Porque você queria se ocultar. O melhor lugar para se ocultar espiritualmente é dentro do corpo. Você acabou perdendo a palestra que te levaram.
Eita, Wagner. Teve outra palestra que eu assisti com um mestre indiano. Só que esse mestre indiano, eu não me lembro exatamente do tema, era sobre família e espiritualidade. Ele não usava turbante, ele estava com um blazer azul marinho, óculos de plástico, ele parecia um professor universitário. Aí esse mestre indiano, eu lembro exatamente, não tinha barba, era um professor universitário. E eu me lembro da palestra sobre família e espiritualidade. Aí era de Jesus, eu não lembro.
Como tem muitos indianos modernos hoje que são professores universitários na própria Índia, e outros que são ligados à parte espiritual, que pode vestir lá, botar uma roupa branca, um turbante. Então, não imagina que todo mestre hindu vai aparecer de turbante. Pode aparecer de calça jeans e camisa normal, porque viveu
modernamente.
É, só a gente não criar estereótipo. Mas quando você for em palestras, aproveita, cara. E outra coisa, não fica lá no cantão, não. Vai para perto, fica na boca do gol ali, cara, para pegar toda a energia superior que tá rolando. Legal?
Certo, Wagner. Obrigado. Então,
tá, obrigado por ter ligado, Emerson. Até mais. Sérgio, mais alguém? Olá, quem tá falando? Olá. Acho que a ligação caiu, Sérgio. A sua ligação caiu. Por favor, liga novamente, tá? Ele já está pegando ali. Só um instantinho. Não? Então caiu mesmo a ligação. Caiu, né? Tá. A gente já está aí com quase 10h50. A gente só vai ter mais 5 minutos. Deixa eu ver se eu pego aqui um outro tema. Tem? Então, lá, quem está falando? Caiu. Então é um problema de conexão. Às vezes, pessoal, muita gente liga e a central telefônica aqui congestiona. E aí acaba caindo. Por favor, liga novamente, tá bom? porque caiu. Então, vamos lá, quem está falando?
Bom dia.
Quem fala?
Meu nome é Marilza.
Marilza, você está de que lugar?
Campinas.
Então tá, vamos lá, alguma pergunta?
É uma alegria falar com o senhor, viu? É, eu queria saber sobre a preparação para que a gente faça uma projeção segura.
É estudo sobre a saída do corpo. Porque ao estudar a literatura em geral e estude vários autores para não ficar refém da abordagem só de um autor, quando você estuda, você faz uma média das possibilidades que rolam numa saída do corpo. Alguém que estuda qualquer tema espiritual, se tiver uma saída do corpo, vai procurar aprofundar, vai procurar crescer. Porém, alguém que possa estudar, e tem muita gente assim, de forma leviana ou com o próprio ego em cima daquilo, ela está procurando uma brincadeirinha mística, está procurando um negócio qualquer, e isso não traz solidez e segurança nessa experiência. Então, principal fator para quem quiser mexer nessa área, estude inicialmente para que você tenha noção dos parâmetros daquilo e as possibilidades que se abrem. E outra, a segurança da experiência não está na experiência, está no teu estudo e no teu objetivo na saída. Qual é o objetivo da saída? Crescer, melhorar, ajudar os outros. Em suma, algo que melhore tua consciência, é isso que vai dar a sintonia e a segurança durante a saída. Porém, uma pessoa fala, queria sair para ver se minha mulher ou meu marido está me traindo. Queria sair para visitar a Torre Eiffel em Paris. Você está de sacanagem. Aí, o objetivo não traz a segurança. Então, o que segura a onda e dá uma qualidade melhor é o estudo da literatura de saídas do corpo em geral, para você conhecer os parâmetros e sensações e o objetivo com o qual você está buscando esse estudo. Se o seu objetivo é expandir tua consciência e melhorar, vai fundo nessa. Estudo é uma área muito legal, e o fato de você estudar essa área não implica que você não deve estudar as outras áreas. Sempre estuda o melhor que você puder, só não fica presa no conhecimento das coisas, porque conhecimento não é sabedoria, né? Porque muita gente pode estudar muito e usar mal, inclusive, o conhecimento. Então, conhecimento é legal quando tem ética, tem alegria, tem amor naquilo que você estuda. E outra coisa importante, Marilza, se apaixone por aquilo que você está estudando. Não é só estudo técnico, é o teu coração. É, qualquer que seja o tema que você for estudar, estuda com amor, com alegria, não por obrigação intelectual. Se é a saída do corpo que você quer estudar, se apaixone por isso. A possibilidade é muito grande de você melhorar, de você crescer. O teu objetivo sendo sério, a tua segurança está no próprio objetivo. Ok?
Muito obrigada, hein?
Então tá. Obrigado por você ter ligado. Obrigado. Bom, Sérgio, não dá mais tempo de a gente pegar mais uma. Já estamos quase em cima, né? Gente, como eu falei aqui antes, eu vou estar saindo agora. Eu vou almoçar por aqui pela Paulista. Vou lá para o bairro do Tremembé, na Zona Norte, no 3º Congresso Uramatiz Biocibernética, que é um grupo que tem lá no Tucuruvi, são meus amigos há tantos anos, e aí eu vou fazer a palestra de encerramento lá. Neste mesmo momento, estão tendo várias palestras, começou às 9 horas, e aí eu estou saindo daqui para lá para mais um congresso. Na semana que vem, eu vou estar aqui no programa ao vivo e vou sair para um congresso onde eu vou palestrar às 2 da tarde, lá no bairro do Jabaquara, na Zona Sul, na Casa do Consolador, da Mônica Medeiros e da Margarete Áquila. E no outro final de semana, eu vou estar no evento dos Guardiões da Humanidade com o Robson Pinheiro. Então, estou contando isso para vocês, porque muitas vezes alguém quer um atendimento particular ou quer que eu responda algo. Não dá tempo, é muita gente. Eu mexo com muita gente. Ontem eu estava dando curso, sexta palestra, quarta grupo, quinta estava aqui. São centenas de pessoas e eu não aguento tanta atividade. Eu priorizo sempre o coletivo, porque individualmente eu não tenho como responder um comentário, dar uma orientação. No meu Instagram vão muitas mensagens, às vezes por e-mail também, ou nos comentários dos programas. Eu não tenho como aprofundar e individualizar. Eu respondo aqui no ar, trazendo os temas ou abrindo para vocês perguntarem, porque é muito corrido, eu viajo muito, faço muita coisa. Então é só um esclarecimento de que às vezes a pessoa fala, puxa, por que você não respondeu minha pergunta? Não dá tempo, é muita gente, e calculem o desgaste, o cansaço que essas atividades todas dão, você lidando com centenas de pessoas, não online, de frente, presencial, e o campo de energia do local mexendo os mentores juntos. Então, uma responsabilidade muito grande, eu não tenho como individualizar, porque o meu trabalho é todo voltado para esclarecimento coletivo, que é o que eu faço aqui na rádio, nas palestras, podcasts. Ok, pessoal? Só para deixar esse esclarecimento, na boa, eu converso com todo mundo, tá? Mas muita gente procura, fala, ó, eu não atendo. Aí a pessoa acha que você é inacessível. Eu não sou inacessível, converso com todo mundo, adoro conversar, mas individualizar explicação e resposta, eu não tenho como fazer isso porque não dá tempo, tá bom? Bom, obrigado por você estar escutando o programa pela rádio, ou pelo site da rádio, ou assistindo pelo YouTube. Serjão, valeu aí hoje. Pessoal, até mais.